Senhor presidente, é importante, eu gostaria de encaminhar, quando nós aqui aprovamos leis ou promulgamos emendas constitucionais, nós impomos à sociedade, a todos os cidadãos, o cumprimento da lei. Esse aqui é aqui a condicionante, ou seja, cumpra-se a lei. Tem um edital para que amanhã tenhamos um concurso. Tem várias condicionantes para que o cidadão possa se candidatar. Ele só será candidato se ele atender às condicionantes. O que foi levantado aqui pelo senador Ferraço e por aquilo que foi trazido pela assessoria, consultoria jurídica da Casa, foi exatamente o ponto que eu quero aqui discordar do senador Eunício, porque o que foi colocado aqui, senador, é uma realidade que eu não tinha conhecimento dela. No momento em que a audiência pública foi derrotada, no dia em que o senador Álvaro Dias apresentou o relatório, nós não tínhamos conhecimento desse fato. A audiência pública, ela se faz necessária, por quê? Porque senão nós aqui, como senadores da República, nós estamos quebrando uma condicionante para qualquer candidato poder ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos quebrando a condicionante. Então amanhã, qualquer um pode ser candidato a ministro Supremo sem ter saber jurídico e sem ter reputação ilibada. Nós podemos trazer de novo aqui o médico Barata Ribeiro, ou também amanhã qualquer um de nós pode se candidatar sem ter nenhum saber jurídico. Porque se não precisa ter reputação ilibada, não precisa também ter saber jurídico. Qualquer um pode ser candidato à vaga do Supremo Tribunal Federal. Então, aquilo que hoje, o que nós estamos pedindo a votação, não é em relação específico à discussão do mérito, é preliminar. Nós estamos discutindo aquilo que a Constituição diz. Se não tem a reputação ilibada, ele não pode ser sequer arguído pela Comissão de Constituição e Justiça. E para isso, era necessário que fizéssemos aqui a arguição. Ou seja, a audiência pública, que aí sim nos é garantido aqui pelo artigo 383, inciso 4º. Ou seja, além da arguição do candidato e do disposto na audiência pública, a comissão poderá realizar investigações. Isso é que é garantido a nós. A tese de que 10 minutos foi uma concessão dada aos senadores para poder formular as perguntas, como nós vamos formular perguntas em 10 minutos, que são temas os mais complexos, em que sobre cada um nós poderíamos ter quase que um congresso tratando de cada um dos temas. Como é que nós vamos elaborar em 10 minutos, tá certo, uma discussão com conteúdo e profundidade, já que ninguém nega isso do arguído? É um homem que tem aqui, sem dúvida alguma, dezenas de livros publicados, uma produção intelectual enorme. Qual o problema dele ficar aqui mais tempo e responder às nossas perguntas? Qual é o problema? Eu acho que Vossa Excelência podia distribuir a senha para os senadores. Os que tiverem que almoçar agora poderão voltar às 3 horas da tarde, às 4, às 5. A mesa está aqui para isso. Agora, não tem a necessidade de todos terem que falar aqui, todos terem que ficar ouvindo aqui as dúvidas e a inquietação de cada senador.
Concluindo,
agora,
senador.
Para concluir, senhor presidente, para concluir, eu peço o voto favorável a este requerimento que foi feito, para que possamos aprovar uma audiência pública e que possamos dirimir essa dúvida em relação aos consultores jurídicos da Casa, se o candidato tem essa condicionante, que é reputação ilibada, ou não. Porque Obrigado. Se nós quebrarmos isso, nós não temos como exigir condicionante para cidadão brasileiro algum. Qualquer cidadão pode se inscrever e dizer: Se a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal não exige condicionante para o cargo do Supremo Tribunal Federal, por que que eu, um cidadão comum, vou ser obrigado a ter que cumprir condicionante de edital?
Obrigado,
então,
senador.
Esse é que eu acho que nós estamos dando um mau exemplo se esse requerimento nosso não for aprovado. O voto é sim, senhor presidente.
Presidente, com a palavra o senador Randolfe Rodrigues, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia.
Presidente, eu gostaria que o senhor cumprisse o tempo, senão nós vamos chegar presidente. A lugar nenhum hoje.
Senhor presidente, inicialmente, a questão de ordem proposta pelo nobre senador Ricardo Ferraz se refere a uma norma da Constituição do Estado do Paraná de 1989. Vamos à análise dela. Para o exercício do cargo de procurador, nós temos três fases para o exercício melhor de qualquer cargo público: nomeação, posse e, efetivamente, o exercício. Se o aspecto a ser analisado fosse somente este, eu diria que poderíamos dar razão à questão de ordem ora formulada. Mas, senhor presidente, em 2000 houve uma revisão na Constituição do Estado do Paraná e foi aprovada a Emenda Constitucional de Revisão número 7 de 2000. Esta emenda de revisão, no seu artigo 33, diz o seguinte: o disposto no artigo 125, parágrafo 3º, inciso 1 dessa Constituição, não se aplica aos atuais procuradores do Estado. Ora, qual foi a intenção do legislador constituinte derivado em reafirmar um texto que já estava anteriormente no texto da Constituição de 1989, se não validar aquela norma para os procuradores que estavam no exercício naquele momento? Além disso, senhor presidente, eu queria aqui ter se falado sobre os pareceres das consultorias do Senado. É bom destacar, e todos aqui no Senado conhecem isso, que nenhum parecer de consultoria vincula o senador, vincula a decisão. Parecer não tem caráter vinculativo. Por falar em parecer, aí para orientar e não vincular, eu quero destacar o que é dito, o que se diz no mais recente parecer sobre o exercício do Dr. Farquin como advogado. Veja, o Estatuto da OAB, vigente em 89, trazia nos seus artigos 82 e seguintes os fatos que produziriam incompatibilidade ou impedimento com o exercício da advocacia. Entendida incompatibilidade como a vedação total do exercício da atividade e impedimento, a proibição parcial decorrente de determinadas situações. O Estatuto da OAB, vigente à época da posse do professor Farquin como procurador do Estado do Paraná, previa que a entidade registraria na carteira profissional do advogado a indicação dos impedimentos em que o profissional incorreria. Ora, senhor presidente, o registro que há na carteira de advogado do Dr. Farquin é o exercício pleno para as suas atividades como advogado. Portanto, se a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, já estabeleceu a possibilidade do Dr. Farquin advogar, esta prerrogativa é da OAB e não nossa do Senado. Como nós vamos discorrer ou divergir de algo que não é nossa competência? Quem tem que dizer se alguém pode advogar ou não, ou se tem restrições para advogar, neste caso específico, contra a Fazenda Pública e contra o Estado do Paraná, é o OAB. É o OAB que tem essa competência. Não vamos nós, aqui no Senado, nesse plenário, tentar caçar uma prerrogativa e uma atribuição da OAB. Por fim, senhor presidente, o que está em debate, o que estão trazendo para o debate como preliminar, é a questão de um dos dois pré-requisitos da Presidente da República para indicação, que seja a reputação ilibada. Ora, presidente, este pré-requisito, reputação ilibada, é um pré-requisito para ser analisado na sabatina e não como preliminar. Se o doutor Farquin não tem, como alguns arguem, o que eu divirjo, porque não posso acreditar que alguém que tem referendado o nome por José Afonso da Silva, Ives Garanda Martins, Paulo Bonavides, Renan Ariel, Dalmo Dalari, Sepúlveda Pertence, e inclusive pelo seu antecessor, Joaquim Barbosa, não acredito que este não tenha a reputação ilibada. Mas se assim mesmo querem questionar, vamos à sabatina. Passemos aqui 1, 2, 3 dias, não há problema com isso. Mas não fiquemos aqui enrolando na preliminar.
Com a palavra o senador Magno Malta.
112.
Senhor presidente, eu quero começar por onde esse jovem aqui encerrou, Harry Potter. Não vou citar o nome dele porque ele vai atrás do artigo 14, é outra conversa. Esse jovem aqui do meu lado. Inclusive ele citou o senador Ricardo e Ricardo não prestou atenção. Graças a Deus, né? Porque a gente pode continuar. Senhor presidente, o senador Randolfo encerrou... Estou falando bem, você é um bom menino, hein? Nada de artigo 14. Ele disse que se precisar 2 dias, 3 dias, vamos. Está corretíssimo. Ele está como que assinando debaixo da minha frase que isso aqui não é casa de caldo de cana, que sai na hora. E ele leu uma lista de pessoas que fazem apoiamentos... Outros aqui têm lista também de pessoas tão ilustres na sociedade e anônimas, porque o fato de você ser público ou ter uma fama ou um reconhecimento não significa que você é mais importante do que o anônimo. Alguns de nós temos listas aqui de anônimos ou de pessoas públicas de grande expressão que também, pelo aquilo que colocou ao longo da sua vida e que certamente terá a oportunidade de desfazer ou não, porque pelo que eu já vi do Dr. Fachin, pelo que eu já li, pelo que eu já vi de vídeo, de publicação, a maneira incisiva como ele coloca as suas coisas com plena convicção, e quem tem convicção tem que ser respeitado, há uma lista também de pessoas, senhor presidente, que desaprovam. Que desaprovam. Não a pessoa em si e não o conteúdo jurídico. Por exemplo, quando o Toffoli foi sabatinado nessa casa, antes, o senador Álvaro, por exemplo, questionava o saber jurídico dele. E não tem nada de mais nisso, porque achava ele muito novo. Achava ele muito novo e eu o defendi. Ora, o conteúdo não está em jogo. A dignidade da pessoa não está em jogo. O que está em jogo aqui é que nós estamos discutindo o nome de alguém que vai para a Suprema Corte desse país. Para Vossa Excelência ter uma ideia do tamanho do absurdo que essa celeuma se tornou, algumas pessoas tiveram o absurdo de chegar a mim e dizer assim: rapaz, ele quer conversar sobre essas posições com você e te mostrar que não é bem assim. No final da conversa, a pessoa faz outra conversa. Não, porque tu sabe que não é bom a gente votar contra alguém que vai para o Supremo, depois chega no Supremo e aí fica com a foice da maldade na mão, qualquer coisa que ia cair lá contra você, o cara te cepa o pescoço. Conversa é essa? Conversa é essa? Eu vou abrir mão das minhas convicções porque o cara pode pegar uma foice no Supremo? Nós não podemos tratar uma questão absolutamente delicada como essa, a toque de caixa, sem que nós tenhamos a possibilidade. Vossa Excelência, senador Pimentel, Vossa Excelência foi relator de uma matéria quando deputado federal, a reforma da Previdência, que eu pessoalmente falava: Pimentel virou poeira. Pimentel não existe mais. Pimentel, eu cheguei um dia no Ceará e falei: Pimentel não ganha mais nem passinho de prédio. De repente, Vossa Excelência vai para um debate de senador na rua, enfrenta Tasso Gereissati. Vossa Excelência debate, nego levanta questão, porque Vossa Excelência fez um relatório que prejudicou. Vossa Excelência debateu, foi acusado de muita coisa que não fez. Vossa Excelência está aqui. Vossa Excelência está aqui, mas foi para o debate aberto, na rua. Por que que um ministro Supremo, nós temos que ouvi-lo desfazer as suas posições em quatro paredes? Para eu chegar aqui e amenizar, porque eu estou com medo de um dia chegar no Supremo e se cair um processo. Se cair um processo meu e eu dever, ele tem que tratar com justiça. Se eu não dever, tem que tratar com justiça. E se o processo for meu e sentir injustiça, eu posso muito bem evocar que esse ministro, por conta de um advento, não pode julgar o meu processo, é a vida que segue. Agora eu não posso, é abrir mão. Eu disse na minha primeira fala, e todos nós, Blair é do Mato Grosso, ali é de Sergipe, o outro é de São Paulo, do Rio. Nós estamos aqui credenciados pelos nossos estados. A senadora Gleice falou aqui agora, e parte eu discordo dela, apesar de ter muito apreço e carinho por ela, discordo. Ela fala, estão fazendo um debate político, como desassociar a política disso? Estão tentando protelar, ora, quem protelou 9 meses pode aguentar mais 3 dias? Discordo plenamente, o debate é esse mesmo. E essa é uma casa política.
Concluído, nobre senador.
Vou concluir. E o doutor Fachin, quando teve a informação de que o nome dele estava sendo indicado, um homem inteligente como ele, e que certamente não sofre de amnésia, sabe exatamente o que falou, o que deixou de falar, e sabe exatamente que esses questionamentos todos viriam à tona, que eles seriam levantados, e que ele precisava se preparar para poder enfrentar esse debate. Muito pelo contrário. Eu não quero vitimizar aqui a ausência dele. Muito pelo contrário, deve ser um homem muito forte, que está preparado para esse debate e esperando o momento de entrar, ser questionado, responder um a um. Obrigado. E esse é o dever do Senado. Nós não podemos nos apequenar e tão somente darmos um carimbo.
Muito obrigado. Sim. Quem vota contra a decisão da presidência, vota não. Como vota o senador Jorge Viana?
Com a presidência, senhor presidente.
Como vota a senadora Gleice Hoffmann? Com a presidência. Como vota a senadora Fátima Bezerra?
Sim, com a presidência.
Como vota o senador Humberto Costa? Como vota o senador Arcigo Gás?
Voto sim, presidente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Que está em processo de votação. Não, só no final. Não é possível. Senador Benedito de Lira.
Senhor presidente, a votação tem que ser pelo placar, senhor presidente.
Não necessariamente, pode ser. Senador Benedito de Lira.
Vota sim.
Senador Ciro Nogueira.
Sim.
O bloco está fechado. O bloco da maioria. Como vota o senador Eunício de Oliveira?
Vota sim, senhor presidente. Encaminha o voto sim aos membros do bloco.
O senador Edson Lobão, ausente. Senador Ricardo Ferraço.
Voto contra o presidente e a presidência.
Senador Romero Jucá.
Voto sim, senhor presidente.
Senadora Simone Tebet, ausente. Senador Valdir Halpe, ausente. Senador Jader Barbalho.
Sim, senhor presidente.
Senador José Maranhão, ausente. Vou chamar os suplentes do bloco da maioria. Senador Roberto Requião.
Sim, presidente.
Senador Omar Azias, ausente. Senador Garibaldi Alves Filho, ausente. Senador Valdemir Moca, ausente. Senador Dário Berger.
Senador Lobão chegou.
Ah, o senador Lobão já havia o chamado.
Vota sim ou não?
Com a mesa, vota sim. Edson Lobão. Faltam dois ainda, né? Senadora Rose de Freitas. Obrigado. Senador Sérgio Petecão. Sim. Então o bloco da maioria também fechou. Agora vamos para o bloco da oposição. Como vota o senador José Agripino?
Não. Presidente, no bloco da maioria faltou um suplente ainda.
Como vota... Já chamei três suplentes. É porque... completou, era o Raimundo Leira. Ok. Daqui a pouquinho, com a chegada do Lobão, completou. Como vota o senador Ronaldo Caiado?
Meu voto é não, presidente.
Como vota o senador Aloysio Nunes Ferreira?
Voto não, presidente.
Como vota o senador Cássio Cunha Lima?
Não.
Como vota o senador Antônio Anastasia?
Não.
Fechou o bloco da oposição. Agora o bloco parlamentar Socialismo e Democracia. Como vota o senador Antônio Carlos Valadares?
Voto sim.
Como vota o senador Roberto Rocha? Como vota o senador Randolfe Rodrigues?
Sim, senhor presidente.
O bloco União e Força. Como vota o senador Eduardo Amorim?
Sim, presidente.
Como vota o senador Marcelo Crivella?
Voto sim, presidente.
Como vota o senador Magno Malta?
Voto não, senhor presidente.
Okay. Fechado o bloco União e Força. Na sequência, não é, por exemplo, eu substituí o Zé Maranhão, não é? Não. Na sequência, é de faltantes. 19 sim, 7 não. Está mantida a decisão da presidência.